Está começando Memória Viva.
Olá, esse programa é uma coprodução da TV Profissão e da Central de Notícias Uninter. Sejam bem-vindos. Começa agora o programa Memória Viva, a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Eu sou Evandro Tozin, da Central de Notícias Uninter.
Eu sou o Antônio Youssef Camel.
E hoje recebemos o Marlos Humberto Geronasso, ele que é coordenador do Nintertech e do Pré-ENEM. Seja bem-vindo, Marlos.
Muito bom dia, colegas. Muito bom dia a vocês, aos nossos ouvintes, por extensão, os telespectadores também. Muito obrigado. A caminhada é pela educação. Essa é a nossa defesa, essa é a nossa bandeira e o exercício de vida. Ou seja, contribuir para o processo de apoio a esses indivíduos que ousam entender que a educação transforma vidas.
E para a gente iniciar, vamos perguntar então para o Marlos Geronasso, como é que começou a sua carreira como professor?
Século XVI. Não, estou brincando. Começou por acaso. Né? Eu fui levado à educação de uma forma muito emblemática. Vocês me garantiram que nós temos até as 8 da noite para eu contar a minha história. É isso, né? Porque tem aí um trabalhinho pela frente, então nós vamos até as 20 horas. Eu termino 19h53 e teremos condições de liberar as pessoas. Não, belezinha. Olha só. No exercício da vida no ensino médio, como estudante, e a minha vida se deu sobretudo no Colégio Estadual do Paraná, que aqui no Paraná é a maior escola, em Curitiba, a maior escola pública é a maior do estado. Já teve 5.500 alunos transitando por ali, professores, enfim, era um universo de mais de 6 mil pessoas dia a dia no CEP, né, no Colégio Estadual do Paraná. Ali eu tive todo o envolvimento com o Grêmio Estudantil. E, na verdade, eu já vinha com um passado, com uma base de Grêmio Estudantil, e no CEP eu pude me tornar presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual, o GESEP, e a partir disso a militância estudantil sempre ocorreu em defesa de algumas pequenas bandeiras tradicionais da educação, como, por exemplo, o acesso aos cinemas, aos teatros, pagando meia entrada. Né? Então, é claro que alguém pode dizer assim, mas essa meia entrada faz com que o ingresso fique mais caro. Eu vou usar uma analogia para explicar isso. É a mesma coisa que Papai Noel. Você pode acreditar ou não. Na minha casa não tem chaminé, é um apartamento. Mas alguém diz que o Papai Noel pode descer pela chaminé e trazer um presente. É a mesma reflexão de dizer que por causa da minha entrada o ingresso ficará mais caro para os demais. Mas tudo bem, só uma analogia feita aqui e esse cutucão necessário. Né? De toda forma, por que eu estou citando isso? Porque ao sair do CEP eu fui para as Forças Armadas e já havia, mesmo que eu não soubesse ali pelo DNA, um desejo de lecionar, de fazer a diferença via explicações, exposições, né? Eu não sabia com essa que seria tão pujante assim, né? Mas isso foi se construindo. A vida na caserna, nas Forças Armadas, me fez muito bem, ali fiquei 11 meses e 29 dias, e também quando saí do Exército, eu não tencionava ir para as licenciaturas, para a academia. Havia ali um sonho de educação física, havia ali um ideal de comunicação social, jornalismo, mas não havia efetivamente em nenhum momento a ideia de, não, vamos para a docência. A docência não estava presente. No entanto, mais tarde eu entenderia que a docência sempre esteve ali adormecida, como que a ponto de despertar. Depois do Exército, militei por 5 anos e meio no banco. Fui bancário. E para quem me conheceu ali pelos idos dos anos 1990, diria assim, olha, esse cara vai viver no mundo financeiro, vai ser bancário e tudo mais. E, na verdade, eu estava no banco, estava muito bem, analista de RH, uma função muito interessante, eu era um analista júnior, daqui a pouquinho seria um analista pleno, depois um analista sênior. Então, a minha trajetória estava trilhada. No entanto, a docência começou a surgir, e surgiu por intermédio de um trabalho missionário. Então, num período de 7 anos, eu atuei em missões. Eu fui um missionário junto à Junta de Igrejas Batistas Letas do Brasil, os letos da Letônia, os letões, como alguns dizem. E nesse momento, nessa passagem, eu confirmei mesmo que eu não deveria mais ficar na vida bancária e deveria passar à docência. Então, isso foi seduzindo a minha existência e Em 1998, eu singrei os ares da docência para valer e comecei a minha caminhada no ensino público. Na verdade, em setembro de 97, em 1998, eu estava de volta ao meu local de origem. Como assim? Eu falei sobre o estadual, no qual eu fui aluno, e eu tive o privilégio de iniciar o ano letivo de 1998 como professor titular de terceiras e quartas séries do CEP. Quarta série por quê? Do ensino médio, né? Porque havia os cursos técnicos. Então veja que é todo um ciclo, por isso que eu estou citando essa situação, Nobres Colegas, porque é um ciclo, é tudo cíclico, não? Houve sempre uma relação. E a partir disso, a paixão pelas letras, não é? Primeiro eu tive uma formação em comunicação social, depois letras português e inglês, e a paixão pelas letras trouxe muita disposição. E lá, inspirado pelo cotidiano dos alunos e também pela influência do cinema, olhando para o horizonte, do cinema de Robin Williams, vivendo a sociedade dos poetas mortos, lendo Paulo Freire, fazendo as leituras freirianas necessárias à minha vida, acrescentaram muito e acrescento ainda hoje a minha formação docente, entendi que a educação não só é libertadora, como ela é transformadora. E se eu queria mudar o mundo, eu precisaria começar por intermédio de uma sala de aula, não impondo nada aos alunos, jamais, nesses 22 anos de docência plena, eu impus aos alunos, mas sempre compartilhei com os alunos opiniões, jamais me refutei de combinar com os alunos, ter uma opinião, para que daí eles reflitam e também possam trazer a sua própria reflexão. E assim foi a caminhada. Não demorou muito, eu estava no pré-vestibular, então leciono em cursinhos também já há muitos anos, e há 18 me tornei professor universitário, comecei a minha caminhada pela ESEI, rádio e televisão. O atual governador do estado do Paraná foi meu aluno na ESEI, aluno de rádio e TV, e depois disso fiquei 12 anos na Associação Franciscana, na FAI. Ali pela FAI eu me tornei professor referencial da língua portuguesa, lecionando sobretudo para o curso de Direito, onde pude publicar dois pequenos livretos, Direito no Cinema e também, ao mesmo tempo, Direito na Literatura, influência dos advogados no pensamento literário. E depois desse período, convidado a vir para a Uninter, com um privilégio, uma honra muito grande, em 2016 ingressei no Centro Universitário Internacional Uninter, trabalhando, atuando na Escola de Educação, sob a batuta competentíssima da professora Dinamara, até me tornar diretor da Unintertec em agosto do ano passado. Então, em agosto do ano passado, nomeado pela reitoria, me tornei diretor da Escola de Formação Técnica e Profissional da Uninter. Então, esse preâmbulo da nossa caminhada docente.
Professor, você comentou do seu início, da trajetória e também que tudo é cíclico. Então, eu pergunto, como você vislumbra o fim? Quando e onde seria o fim da sua trajetória, o ápice ou o fim?
Olha, eu serei bem franco aqui, viu? Eu serei bem, bem franco. Eu invejo um colega meu, um colega muito querido, que faleceu há pouco mais de 2 anos, um professor de química que pertencia a um trabalho social que nós conduzimos também, uma ONG que tenho o privilégio de dirigir, a ONG Educa-me Brasil, do Instituto Educacional Eureka. E esse nosso querido professor de química faleceu em sala de aula. Ele terminou, não estava bem durante aquela aula, chegou a sentar no tablado e, ao terminar a aula, ele foi conduzido, a ambulância chegou, ele não estava passando bem, foi conduzido ao hospital e ali faleceu. Na verdade, ele faleceu em sala de aula. E eu creio que esse é um privilégio para muitos. Vinícius de Moraes faleceu numa banheira, logo após ter escrito o seu último poema, em companhia do amigaço Toquinho. Então, sabe o que é o fim? O fim é você ter contribuído com as pessoas. Utilizando uma frase emblemática da querida Cora Coralina, de que vale a vida se você não toca as pessoas? De que vale a vida se você não mexeu com as vidas? Então, eu me considero privilegiado por ser professor. E se você me pergunta qual é o fim, a Deus pertence, o Senhor sabe de tudo, absolutamente, mas se eu pudesse ter a mínima escolha, eu gostaria de lecionar até o fim dos meus dias e dizer assim, cumpri uma das tarefas que me foram designadas de forma modesta, de forma contínua e para minha alegria absoluta, porque afinal de contas, dar aula é muito, muito, muito especial. Não quer dizer todo tempo feliz, todo tempo alegre, algumas vezes você tem vontade de cutucar um aluno, mas é parte do processo. Alunos bons também são aqueles alunos que te provocam a ser um professor melhor, porque simplesmente eles são diferentes. E quando você tem um universo de 40, 80 ou 200, como eu já convivi, ou 320 numa sala de aula de cursinho, você precisa tocar as pessoas de forma diferente. E quando você não as toca, às vezes há sempre uma incógnita, certo? E muitas vezes o professor é vaidoso, ele gosta de ser ouvido e gosta de ser atendido e que as pessoas o aplaudam. Não, nem sempre. Muitas vezes aquele aluno que vai a você é o aluno que te fará crescer na profissão, porque alguma coisa ainda não está lapidada. E só para concluir esta resposta, eu espero aprender até o último dia na minha carreira lecionando. Por quê? Porque sempre é um aprendizado. Triste é aquele docente que, na minha opinião, é claro, mas triste é aquele docente que acredita que não tem mais nada a aprender com os seus alunos, porque sempre é uma troca. O que vai e volta, bumerangue.
E, professor Marlos, como que se dá essa escolha, né? Você escolheu, escolheu estudar letras, né? E também essa área de comunicação social. Como que se dá essa escolha lá na sua adolescência? Queria que você voltasse um pouco, assim, essa opção pela área de linguagens, né?
Essa opção se deu também, primeiro, porque eu compreendia que eu era um abstrato, um voador. E os professores são sempre colaborativos. Eu lembro de uma professora que se impacientava comigo e ela me olhava na classe e eu estava lá, assim, contemplativo, pensando no espaço sideral. Eu dizia, olha, onde é que você está, Marlos? Muito tranquilo. Eu estou aqui, professora. Mas você está aqui, teu corpo. Mas onde está o teu corpo? Você está olhando para longe. E eu fico reparando em você, você fica horas assim. Não, é que eu estava pensando nisso, pensando naquilo. Então essa abstração também me fez entender que o meu caminho não era o caminho das exatas. E as notas comprovaram isso. Ou seja, as exatas eu admiro profundamente, mas eu não tenho relação com as exatas. E depois eu comecei a ser seduzido pela palavra. Me lembro muito de um professor, Mariano. O professor Mariano, quando ele fazia a leitura de um dos primeiros livros que me chamou a atenção, um livro de José de Alencar, que mais tarde eu proferia naquela forma, e depois eu entendi, não, está errado, não é José de Alencar, mas eu tinha certeza. Mas não, aí eu fui entender que ele estava lendo O Garimpeiro. O Garimpeiro é a obra de Bernardo Guimarães, e quando ele fazia as leituras, já com interpretação, passeava pela sala com o livreto, a velha com a cara encarquilhada sob o nariz adunco dava um verdadeiro aspecto de uma coruja, parecia uma arpia. Quando ele começava a fazer isso, eu ficava imaginando mais ainda, eu viajava mais pelas palavras. Mas foi justamente na Faculdade de Comunicação Social que eu consertei o meu delito. Lá estava eu em jornalismo, aprovado em Ponta Grossa, fazia caminhada de Curitiba a Ponta Grossa só de segunda a sexta-feira, trabalhava no banco das 7 da manhã ao meio-dia saía do Bamerindos, para quem é de Curitiba, Marechal Deodoro, esquina com Abarão, saía dali em desabalada carreira uma roda ferroviária meio dita, saiu o ônibus dali, ou Princesa dos Campos, que na minha modesta visão era o Tristeza dos Campos naquela época, porque eu sentia tristeza entrar todos os dias, porque eram 2 horas de viagem, quase isso, para chegar ao EPG, e daí chegar à rodoviária de Ponta Grossa e fazer aquela caminhada da rodoviária de Ponta Grossa até o EPG andandinho, não havia dinheiro e tudo mais, complicado o processo, e chegava ali na UEPG, 2:00 e pouquinho, já no metade da segunda aula, e, é claro, sobrevivi àquilo. Mas foi ali, na UEPG, que eu descobri, sou semi-analfabeto, tenho uma incompetência literária. Como é que eu posso escrever? Me deparava, naquela época, com as máquinas de escrever, as manuais, a Olivetti de praxe, e disse assim, não, eu preciso. Então, o que passei a fazer no primeiro ano da faculdade de jornalismo? Passei a evitar a comida e passei a comer livros. Ou seja, tinha um dinheirinho para comer no RU ou isso ou aquilo, deixa eu poupar. Vamos passar nas livrarias e vamos para a coleção Primeiros Passos. O que é? Uma coleção livretos de bolso, o que é isso, o que é aquilo? E aí, francamente, eu lhes digo, a minha opção na minha avaliação hoje, anos depois, foi a melhor possível. Estou bem alimentado, satisfeito e feliz, mas eu precisava ter comprado livros, e foi o que eu fiz. E com essa aquisição de obras literárias, a cada dia, a minha disposição pela palavra se tornava mais enfática, mais necessária, e depois disso, é claro, o passo seguinte foi a literatura, quando eu entendi que a minha felicidade absoluta é a literatura. Eu não sou um gramático, eu entendo gramática, dou aula de língua portuguesa, de gramática por necessidade, se houver, entre não ter sobrevivência, né, subsistência, e dar aula de gramática, eu dou, mas não é a minha predileção, eu gosto mesmo é da palavra, e a palavra nesse seu formato. Então, a partir disso, as letras vieram em seguida, e não demorou muito para eu também escrever alguma coisa, e hoje me dou por satisfeito em alguns aspectos em já ter escrito alguns livros.
Professor, o que você esperava da caserna, da área militar, nessa carreira de 12 meses menos um dia? O que você esperava e como é que foi?
Olha, foi muito boa. Eu entrei como soldado e saí como terceiro sargento da reserva, que sou hoje efetivamente terceiro sargento de cavalaria. Eu esperava seguir uma carreira. Os horizontes são muito restritos para as nossas vidas quando você não enxerga o além, né? E, na verdade, como a minha existência foi sempre adaptar-se ao meio, literalmente, camaleonicamente, eu me adaptei. Então, eu não queria estar no Exército. E aí você faz essa pergunta, os meus colegas à época, adolescentes como eu, todos chegando aos 18 anos, os colegas, alguns queriam, outros não, e eu dizia assim, não quero para o Exército, eu quero fazer Educação Física, eu quero fazer outra coisa, vestibular, não, eu não quero para o Exército. Então, eu acabei me alistando em Piraquara. Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Mas eles têm Piraquara por quê? Porque diziam que todos que se alistavam em Piraquara não serviam ao exército, certo? O serviço militar é obrigatório no Brasil, agradecemos ao Olavo Bilac, um dos defensores do serviço militar obrigatório no Brasil, final do século XIX, então eu não queria ir para o exército, mas de repente eu fui, em janeiro fui chamado para passar aquela semana em que a primeira coisa que fazem é tosquear você. Hoje eu estou tosqueado, mas por outro motivo. O motivo chama-se idade. Mas à época, a tosa era normal, né? Então, eu era bem cabeludo. Chegando lá, passei a semana e aí no último dia o meu tenente veio até mim e passou por todos nós. Bom, tenho aqui agora, vamos decidir quem vai ficar aqui ou não. E ele foi perguntando, um por um, você quer ficar, né? E ele me perguntou, eu estava em posição de sentido, lá ali, e ele perguntou, você, Marlos, você quer ficar aqui no Exército? Eu respondi com toda firmeza, posso falar com sinceridade, tenente? E ele olhou para mim e disse assim, fale, não, eu não queria nem ter entrado. Mas aí ele me olhou e disse assim, exatamente por isso você ficará. E aí ele assinou a minha ficha e eu fiquei, mas foi um belíssimo período. Se eu pudesse voltar atrás, nos idos de 1984, quando eu servi ao 5º Esquadrão de Cavalaria, eu diria assim, quero ter esse ano aqui, quero viver esse ano, porque várias descobertas foram feitas, horizontalizou a minha vida, mas também me levou para o estudo, porque eu fui indicado para fazer o curso de cabo, fui aprovado em primeiro lugar, fui indicado para fazer o curso sargento, então isso já me deu uma condição de compreender que a área das letras, a palavra, ela era importante para a minha vida. Claro que isso foi um ciclo lá na frente.
E, Marlos, conta um pouco sobre esse projeto que você está à frente aqui na Uninter, né? Unintertech, né? Como que você vê a importância, né, desse projeto que vocês, né, estão fazendo agora. Depois você pode contar também sobre o pré-ENEM, né? Como é que tem sido?
A Unintertech é a Escola de Formação Técnica e Profissional. É, na verdade, um sonho do nosso próprio chanceler, né? O professor Wilson Pickler é o nosso chanceler, é o presidente do nosso grupo, e ele é um oriundo do ensino técnico, né? Ou seja, ele foi um jovem que esteve no CEFET, na época, hoje o UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, à época Centro Federal de Educação Tecnológica. E o professor Wilson saiu dessa formação, ele e o irmão, né, o Edmilson, também um dos nossos conselheiros, né, um conselheiro pleno da nossa instituição. E sempre houve esse ar de, puxa, um dia nós podemos entrar no ensino técnico tendo a Uninter como essa empresa referencial, essa instituição referencial, não só para o Paraná, mas para o Brasil, sobretudo em AD, né? Só que os aspectos formais pelo Ministério da Educação nunca foram acessíveis. O MEC sempre esteve, nos últimos 20 anos, literalmente, batendo cabeça em relação ao ensino técnico. Vamos fazer, como vamos fazer, vale a pena, não vale a pena. Houve um momento de retirada, de exclusão absurda do ensino técnico no país, por conta da legislação que trazia o segundo grau. Depois houve um período de 2 anos em que algumas pessoas formadas ali no final dos anos 90 têm o seu diploma em educação geral, foi um equívoco da educação brasileira lá atrás, e então o ensino técnico sofreu muito, e era necessário que tivesse uma mudança. Essa mudança, ela começou de alguma forma com o governo Dilma, trazendo o ideal de Pronatec, mas foi um ideal de Pronatec cheio de defeitos, sabe? Havia arestas, havia lacunas, e isso não se fez presente. A proposta era boa, o encaminhamento era interessante, mas a continuidade mostrou-se ineficaz. Veja, isso aqui não é uma crítica, é uma constatação real. Basta pesquisar. Antes que alguém diga assim, não, está fazendo crítica. Não, não fazendo crítica a ninguém. Ao contrário, constata-se. Então houve um equívoco. Quando o governo Temer assume em 2016, e em especial o ministro Mendonça, eles cometem equívocos maiores ainda, porque se o Pronatec não estava bom, ele poderia ter sido ajustado e tudo mais, mas o governo Temer extermina com isso, e pior, deixa milhares de alunos que formaram-se em cursos técnicos sem diploma. Então, são constatações reais, números reais. Aí vem o governo atual, o governo Bolsonaro, em especial o ministro Abraham Weintraub, e ele trouxe um novo ideário, que é um projeto chamado Novos Caminhos, que resgata, restaura e promove o ensino técnico, porém, também com algumas arestas, e que levaram esse ano todo, de 2019 a 2020, para agora, no desfecho de 2020, sob uma outra batuta no Ministério, né? Um outro ministro, efetivamente, o projeto possa ter um horizonte melhor em 2021. Então, o MEC ainda está se ajustando. Independentemente disso, a Uninter, com a sua competência, acreditou no processo, porque acredita que governos são passageiros, e o são, mas há projetos que são de Estado, que devem ser permanentes, e o ensino técnico é. Milhares e milhares de brasileiros, de jovens brasileiros, abandonam a educação, milhões, você pode dizer isso, né? Abandonam o ensino médio por não terem uma perspectiva, por verem o ensino médio inconsistente. Então, falta alguma coisa, o ensino técnico também supre muito esse desejo de ficar no ensino médio e ter uma orientação profissional. Então, a Uninter, acreditando em tudo isso, foi adiante e constituiu a Escola de Formação Técnica UninterTech com uma proposta de 30 cursos a serem oferecidos para os estudantes do Brasil. Então, com isso, a Uninter transformou-se nesse ano, passagem do ano passado para cá, na maior instituição de educação superior, de ensino superior, a oferecer cursos técnicos. Nós estamos com processos a serem deferidos, processos em análise até o fim desse ano, esperamos o bom senso do Ministério da Educação, da CETEC, que tem nos atendido bem, sim, para que nós tenhamos o deferimento e, quiçá, em 2021, a Uninter possa ter milhares de vagas sendo oportunizadas, ofertadas com cursos de qualidade, a qualidade Uninter, para os estudantes que almejam buscar a formação técnica profissional, subsequente ou concomitante. Subsequente, terminou o médio, não foi para o ensino superior, pode tentar um técnico. Concomitante, está no médio agora, pode fazer também, junto com o médio, o técnico, sairá com duas formações.
Bem bacana, bem.
Além de direito e literatura, e direito e cinema. nós, público, podemos contar com alguma obra sua, especialmente um romance, área de ficção, ou não se aventurou ainda?
Romance ainda não andei, andei só em contos e crônicas. Meu primeiro livreto foi o Viajando pela Literatura, de 2002. De lá para cá, eu fui colaborador de dezenas de obras. Hoje eu tenho 36 obras publicadas, nas quais eu sou autor ou coautor ou participante da coletânea, não é? Necessariamente. A minha última coletânea foi em 2018, aí sim, um trabalho com 13 livros, a chamada coleção Escrever Bem É. Com base nos problemas que identifico com os estudantes, criamos essa coleçãozinha, cada fascículo também inspirado exatamente naquela coleção O Que É, da Primeiros Passos, livretos pequenos, com os quais cada fascículo, né? Então, O Que É Letra é o primeiro fascículo para quem busca assim, o que é a letra, por que, que ela é importante, né? O que é o parágrafo, o que é a dissertação, o que é a narração, e assim, 13 livretos foram as minhas últimas publicações em 2018. Agora, em 2020, está aqui na área do computador, nós temos um livreto de pequenos pensamentos sobre o que foi esse ano emblemático de 2020. Então temos assim essa vertente também da escrita. Não me considero autor, mas sim alguém que precisa muitas vezes colocar no papel reflexões.
E se a gente fosse definir um Marlos Geronasso na horas vagas, o que que ele gosta de fazer? É, além de escrever, né? O que que o Marlos é nas horas vagas?
Em princípio, primeiro grato, né? Sobretudo grato a Deus. Eu tenho o privilégio de ser pai, minha filha é a bênção maior que Deus me concedeu, então colaborar com o processo de vida dela, para mim é essencial. Ficar com a família, curtir a família nas horas vagas. Mas gosto muito de cinema também, tenho um encanto bastante grande pelo cinema, e quando possível estou acompanhando um filme, uma série ou coisa assim, e quando possível também eu volto à atividade física. Um ex-maratonista, ameaça de maratonista, gosto de uma prova mais longa, de uma corrida com a São Silvestre, e é claro, admiro a bola ao cesto. Quando posso e acho uma quadra disponível, tenho sempre a bolinha laranja debaixo do braço para achar uma cesta e fazer alguns arremessos ali até os braços doerem.
Bacana. Então, Antoine, tem mais alguma pergunta para o professor Marlos hoje?
Olha, Evandro, nós queríamos ficar até as 20 horas, como o professor, mas soubemos em primeira mão que estão chamando ele, inclusive.
Exatamente.
Sua agenda para poder compartilhar um pouco da vida aqui, que foi um momento muito proveitoso. Muito obrigado, professor Marcos.
É uma caminhada, né? Eu que agradeço o privilégio de compartilhar a paciência dos nossos ouvintes, telespectadores, é parte da nossa vida, não é? É claro que de tudo isso extraio sempre a educação. Como lhes disse, o meu desejo maior é continuar um pouco mais semeando até o momento em que nós não tivemos essa condição de colaborar.
Então, agradecer ao professor Marlos Geronasso, né? Ele que é coordenador do pré-ENEM também do Unintertec, né? Contando um pouco sobre sua trajetória de vida, né? Construindo essa. Fazendo esse registro dessa memória, né? Essa memória viva.
Exatamente. Só você me fez aquela indagação, me permite, em 1-2 minutinhos, posicionar os nossos amigos, amigas, sobre o pré-ENEM. O pré-ENEM, o Uninter, é um projeto maravilhoso, né? Há muito tempo também, em especial hoje, a Fundação Wilson Pickler determinou essa possibilidade de extensão do pré-ENEM. É um curso gratuito, hoje nós temos 400 videoaulas que estão em cartaz em várias emissoras. Acabamos de fazer um aulão preparatório para o ENEM na semana passada na Assembleia Legislativa, uma parceria com a Uninter, inclusive com o Instituto Eureka, o qual eu coordeno, e esse foi o primeiro aulão virtual do Brasil em 2020, olhando para o ENEM agora nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Então, o pré-ENEM é um curso muito propositivo para os nossos alunos, para os estudantes que estão se preparando, inteiramente gratuito. É simples, www.uninter.com/enem, uninter.com/enem, inscreve-se, em 2 minutos você já está inscrito, inscrita, e pode começar a assistir às aulas. Não tem pagamento de taxa alguma, os professores são especialistas no ensino médio, são professores de pré-vestibular, professores habituados ao cursinho, e nós temos um sentido pedagógico que é diferente, porque as nossas aulas, elas não são aula solo. Elas são sempre aulas em dupla ou em trio. Entendemos essa parte da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade. Então, não é incomum que, por exemplo, nós tenhamos educação física e matemática na mesma aula. E o seu aluno pega aquele, puxa, mas como é que pode? Pode. As questões de educação física, em alguns momentos, tem a parcela da matemática, e na matemática você tem a educação física. Como encontra a biologia, a geografia, por exemplo, ou a história e a arte. Então, é comum aulas especialíssimas nesse sentido. A nossa nova fornada de 55 aulas sai agora no final de novembro, inéditas e já preparando o aluno para esse momento final, rumo às provas do maior concurso público do país, que é o Enem.
Então, agradecer ao Marlo Genonasso, né, falando aqui no Memória Viva, né, na edição de hoje. E, né, ficamos até a próxima edição. Essa é uma produção da Central de Notícias do Uninter e também da TV Profissão, né? Em breve, mais um convidado, mais uma história para a gente conhecer. Obrigado, Antoine e Marlos, por essa edição de hoje.